Começa aqui mais um explicador das manhãs 360. Hoje é nosso convidado Renato Carreira, é partner da Deloitte. Julgo que está já connosco a esta hora. Partner da Deloitte, Ricardo Carreira, também para nos ajudar. Renato Carreira, para nos ajudar aqui a um olhar a este Orçamento de Estado que garante agora a viabilização na última hora com esse anúncio de voto do PAN. Renato Carreira, muito bom dia. Julgo que não. Vamos tentar aqui uma outra ligação com o Renato Carreira. Pedia também, não sei se o Renato nos consegue ouvir, presumo que esteja a usar uns headphones, se os conseguiria tirar por esta altura, para ver se conseguimos este contacto. Renato, bom dia, está connosco? Não, não parece nem sem fones. Vamos tentar aqui uma outra ligação com o Renato Carreira. Já voltamos a este explicador das manhãs 360, hoje dedicado ao Orçamento de Estado. É de facto um dia D para o documento. Penso que agora sim. Renato, muito bom dia. Não, a indicação que tinha era que poder... Renato, muito bom dia.
Ainda não
vamos temos
ficar à espera
Renato
numa altura em
Carreira.
Que a ideia aqui é fazer de facto este balanço final do Orçamento de Estado, numa altura em que ele está quase a entrar na fase final de votação no Parlamento, e durante esta fase da discussão da especialidade foram introduzidas muitas alterações, muitas delas fiscais também. No fundo, vamos fechar aqui um ciclo de análise ao orçamento com o especialista da Deloitte, que começou quando o documento foi apresentado em outubro, na segunda semana de outubro. E este período de discussão na especialidade contou com cerca de 1.500 propostas dos vários partidos, que foi um recorde absoluto.
Paulo, deixa-me só aqui tentar novamente um contacto com o Renato aqui de uma outra forma. Renato, muito bom dia.
Olá, bom dia.
Agora sim, já temos o Renato Carreira, partner da Deloitte, nosso convidado no Explicador. Muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado.
Vamos então dar início a este explicador nesta entrevista conduzida pela Judite França, também pelo Paulo Ferreira.
Renato Carreira, bom dia também. Estávamos aqui a explicar de facto que estamos aqui a fechar este ciclo de análise do Orçamento 2021 com a Deloitte, que começámos quando o documento foi conhecido. Portanto, estamos a chegar ao fim desta maratona, uma maratona grande no Parlamento, e daquilo que sabemos neste momento sobre as alterações que daqui a pouco vão começar a ser votadas na versão final do Orçamento, o que é que destacaria como as principais mudanças nesta fase de discussão da especialidade?
Obrigado, Paulo. Tem sido de facto uma maratona com muitas propostas, já se antevia que assim fosse. No entanto, não há propriamente alterações de fundo no que diz respeito às matérias fiscais. Temos algumas boas notícias: as PMEs vão poder suspender os pagamentos por conta durante o ano 2021. Há também uma dedução acrescida no IRS para as despesas com as máscaras, o gel e os ginásios. Há a perspectiva de uma, na área mais ambiental, da introdução de mais uma taxa sobre as embalagens para os takeaways. E diria que aquela que será provavelmente a medida que terá um impacto sobre as pessoas com maior significado será o pagamento do layoff a 100%. Eu diria que essa será aquela que será mais emblemática. Depois há um conjunto de outras medidas com algum impacto, algumas de matéria ambiental, mas sempre pequenas alterações, que entendo que não alteram o caráter social com que tinha sido catalogado o orçamento quando foi apresentado pelo Governo.
Já vamos aí à questão do layoff, que é de facto, digamos, aquela que tem maior importância para as pessoas, mas vamos começar pela questão dos pagamentos, do pagamento por conta das PMEs. Isto foi uma proposta do PCP, só o PSD é que se absteve. Isto traz de facto algum alívio às contas das PMEs, este adiamento no pagamento da proposta do PCP, dizia, do pagamento por conta, assim é que é.
Exatamente. Tem de facto esse efeito, o efeito de afastar a obrigatoriedade das empresas terem que adiantar uma parte do imposto que será devido apenas no ano 2021, no ano 2022 relativamente ao ano 2021. No entanto,
deixa-me só para fazer aqui
sim.
uma adenda ao pagamento por conta, é uma iniciativa do tempo em que a Ministra das Finanças era Manuela Ferreira Leite, sempre foi considerada, digamos, de alguma forma injusta, não é? Porque obriga a que as empresas antecipem os seus lucros e antecipem, digamos, o pagamento, não é?
Este aqui já não é na altura da doutora Manuela Ferreira Leite, era o pagamento especial por
Especial por
conta.
conta, certo,
Portanto,
certo.
as empresas, isto dá para perceber a panóplia de obrigações que as empresas têm e a dificuldade que muitas empresas devem ter para cumprir todas as obrigações, porque elas são, de facto, sucessivas. O pagamento especial por conta já tinha sido, na anterior legislatura, praticamente abolido. Portanto, as empresas, desde que cumpram algumas condições, podem, de facto, afastar esse pagamento especial por conta que tinha sido criado já há muitos anos. Agora, este é mesmo o pagamento por conta. Portanto, o pagamento especial por conta era um pagamento que existia para as empresas que não tinham lucros e então tinham que ter uma espécie de coleta mínima. Não é que agora é o caso. Este é o pagamento por conta, ou seja, as empresas durante o ano vão fazendo um adiantamento por conta do imposto que é devido para aquele ano, mas que se paga só no início do ano seguinte. Ora, em 2020, foi aprovada no orçamento suplementar uma dispensa do pagamento por conta. Significa que as empresas que tinham tido lucros em 2019 e que teriam que fazer esse pagamento por conta durante o ano 2020 viram esse pagamento dispensado, tendo que agora fazer o acerto em dezembro, caso se revele que é mesmo devido ou não. Ora, o que foi agora aprovado na Assembleia é a possibilidade de, também em 2021, se verificar esta dispensa. Eu diria que a dispensa teve um peso maior no próprio ano 2020. Porquê? Porque os resultados das empresas do ano 2019 não tinham sido afetados pela pandemia, portanto, teriam os seus lucros normais. Ora, durante o ano 2020, teriam que fazer um adiantamento por conta de lucros que muito provavelmente já não iriam obter em 2020.
Porque as contas são feitas olhando para o passado, como é evidente, não é?
Exatamente. Quando nós estamos a falar do ano 2021, ele vai ter por referência o ano 2020. Ora, o ano 2020 já vai ser um ano relativamente difícil para muitas empresas e a obtenção de lucros já não será assim tão fácil. Portanto, eu diria que é uma medida que tem, de facto, impacto, o impacto de aliviar a tesouraria das empresas durante o ano 2021, embora a abrangência já não será tão grande, porque há muitas empresas que, pela própria regra, já estariam dispensadas, porque não vão apurar lucros em 2000,
Claro.
em 2020, já não teriam que o pagar em 2021 adiantado.
Renato Carreira, para fechar este tema do pagamento por conta, também que fique claro que não é uma redução de impostos que está em causa, é simplesmente adiar o momento em que se paga o imposto devido, calculado da mesma maneira,
Exatamente,
não é?
exatamente.
Muito bem.
É um efeito meramente temporal e só para pequenas e médias empresas. Exatamente.
Certo. Depois há outra alteração que é o pagamento do IVA, a possibilidade de pagamento do IVA e do IRC em prestações em 2021. Temos ideia já definida de em que casos é que isto se aplica?
Eu ainda não tenho os detalhes da proposta que terá sido aprovada nesse sentido. No entanto, o que estamos a falar é a possibilidade de ficar consagrado na lei um regime geral de pagamento a prestações. Já hoje em dia, as empresas que não conseguem pagar os seus impostos podem socorrer-se a um pagamento prestacional, mas com agravamentos, ou seja, com penalizações, com juros. A
Deixa-me só
possibilidade
interromper,
de.
Renato. Nesse caso é preciso fazer um pedido, não é? Para fazer esse pagamento.
Exatamente. E o que se perspectiva agora com o novo regime é que seja um procedimento relativamente simplificado e que as empresas, à semelhança dos procedimentos que foram adotados para o pagamento dos impostos que foram devidos relativamente ao segundo trimestre do ano 2020 e que as empresas poderiam pagar durante os dois trimestres seguintes, que haja um procedimento relativamente simplificado e que as empresas, pura e simplesmente, tenham esse pagamento a prestações facilitado, sem a burocracia ter que fazer um pedido e ter que vir um diferimento e uma prestação de garantia.
E também, neste caso, sem penalização, sem juros.
Sim, o que se previa era que não houvesse essa penalização, embora agora tenhamos que esperar pelo texto final que venha a ser publicado para garantir que assim é.
Falemos agora da questão dos produtos de combate à pandemia, digamos, gel, as máscaras, passam a contar como despesas de saúde, podem ser deduzidas, abatidas no IRS, o IVA dos ginásios também será dedutível. Isto pode ser, digamos, um alívio que se veja para o contribuinte?
Eu gostaria de dizer que sim, mas infelizmente eu acho que não podemos chegar a essa conclusão. Estamos a falar de umas deduções que já existiam e os limites que já existiam e que o que temos é um conjunto maior de despesas que passam a ser abrangidas. Portanto, podemos ter aqui algum efeito, mas é um efeito absolutamente marginal e que não.
Claro.
Não é por isso que ninguém vai comprar mais máscaras ou consumir, portanto, é apenas considerar como despesas de saúde.
Renato Carreira, estas despesas passam a ser incluídas no mesmo lote daquelas que entram no e-fatura, de alguma maneira?
Exatamente.
Já se sabe isto?
É pelo mesmo, o procedimento tendencialmente será o mesmo.
Passarão a ter, têm o mesmo IVA, digamos, do que um medicamento?
Não é o mesmo IVA, é o IVA dessas máscaras passa a poder ser deduzido para efeitos de IRS.
É isso, exato.
Portanto, o que for a componente de IVA dessas máscaras, que resultar da legislação normal, passa a poder ser, à semelhança do que já hoje existe para um conjunto de despesas que se incorre, designadamente com os cabeleireiros, com os mecânicos, nós passamos a poder ter também a dedução ao nível deste conjunto de despesas.
Até um limite de 250, eu estou a falar de cor, 250 euros por contribuinte, não?
Confesso que agora também não sei de cor, mas creio que sim, é à volta dos 250, 260, não sei se não é um bocadinho mais, mas
foi atualizado.
É um valor relativamente reduzido, exatamente.
Escalão sim. Que também poderá ser alterado ainda neste orçamento, temos que esperar pela versão final.
Exatamente.
Renato Carreira, estamos mesmo a terminar o nosso tempo. Falta-nos uma questão também importante, que é a redução dos escalões. O Governo não cedeu nessa proposta, até parecia, enfim, a decisão já estava alinhada já no ano passado. Haverá uma forma de ajustar as tabelas para antecipar os tais 200 milhões de euros de rendimentos cativados na retenção na fonte no próximo ano? Mas, enfim, esta é uma iniciativa que apenas... cria aqui uma ideia de ter mais dinheiro no bolso, mas é um adiantamento do imposto do ano seguinte.
Exatamente. Tem um mérito, a medida tem um mérito de não fazer com que o Estado se financie nos contribuintes por um montante que efetivamente não é devido. No entanto, não é essa medida que vai fazer ou que vai permitir que as empresas, as pessoas paguem menos impostos. Portanto, elas vão apenas ter uma retenção na fonte menor e depois, no acerto final, obviamente, também têm um crédito de imposto que é menor. Ainda assim, merece salientar que o Sr. Secretário de Estado anunciou que durante a próxima semana, portanto, a primeira semana de dezembro, serão publicadas as novas tabelas e aí nós poderemos fazer os cálculos e confirmar exatamente qual é que é a redução que, em média, cada português terá nas retenções do IRS. No entanto, eu diria que não é só a questão dos escalões ou dos desdobramentos de escalões que não consta deste orçamento. Há um conjunto de outras medidas que nós gostaríamos de ver plasmadas no orçamento e que não consta e que não foram discutidas na especialidade, tais como a redução da taxa do IRC, que seria de facto um incentivo muito forte para as empresas e para a atração de investimento, a possibilidade de poderem compensar os prejuízos que têm nestes anos de 2020, 2021, com lucros que tiveram em anos anteriores e com isto estar também a ter aqui algum alívio. Havia um conjunto alargado de medidas que poderiam ter sido adotadas, quer ao nível das empresas, quer ao nível das pessoas, mas que este orçamento, pelas características que o mesmo encerra, por um lado por ter esse cariz muito mais social que em condições normais, por outro, pelos constrangimentos que Portugal continua a estar obrigado, porque não podemos afastar o nível de dívida que temos e um déficit elevado que já vamos restar. Tudo isso provavelmente condicionou que não houvesse um conjunto de apoios mais alargado e um conjunto de iniciativas que permitisse fazer com que este orçamento fosse, de facto, uma alavanca para uma recuperação económica que todos esperamos que possa acontecer, mas que ainda não é certa quando é que será vista por todos.
Renato Carreira é partner da Deloitte e foi nosso convidado hoje no Explicador das Manhãs 360 para um olhar também a este documento. O Orçamento do Estado está em discussão na Assembleia da República e vai ser votado ainda esta manhã. Renato Carreira, muito obrigado pela sua participação. Bom resto de dia.
Obrigado, bom dia.
Bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.